Hoje nós vamos falar sobre poder de investimento, segundo dados aí que o senhor traz para nós, esses dados preocupam, né? Nós temos aí um índice de investimento baixo na cidade, é isso, Toninho?
Isso, comparado com a história de Maringá, né, principalmente nos últimos 15 anos, nós estamos em um nível de 6%, dado que lá em 2012 nós chegamos a atingir mais de 20%. Né? Eu gostaria de trazer essas informações hoje no programa Economia em Foco. Um detalhe interessante dessa avaliação é que esse índice ele é construído e publicado pelo IPARDES, que é uma instituição que divulga informações estatísticas do Paraná como um todo, e as informações recebidas são das prefeituras, então as prefeituras que informam essas informações para o IPARDES. Lá em 2016, entre as 10 cidades do Paraná em volume de orçamento público, Maringá era a segunda que mais investia. Quando a gente avalia 2017, a cidade passou para a quarta posição, perdendo para Cascavel, Ponta Grossa e Toledo, né? Cidades que estão em grande crescimento e são cidades regionais.
Agora, Toninho, o que leva a perder esse potencial de investimento, hein?
Bem, primeiro momento, eu gostaria de listar três pontos, Gilson. Nós tivemos uma mudança do modelo político na eleição de 2016 para 2017, né? Antigamente nós tínhamos um modelo mais desenvolvimentista, voltado a mais para o investimento, e na entrada do prefeito, neste momento, nós temos um modelo mais voltado para o serviço público. Então é natural que caia um pouco essa taxa de investimento, dado esse modelo econômico. Um outro ponto também que é interessante destacar é o custo de aprendizado. Né? Dado uma mudança política, é normal que a estrutura que entra em atividade tenha que aprender a mexer com licitação, processos, dado que investir e construir necessita um processo licitatório, e é isso que o Ministério Público acaba processando os prefeitos e os agentes públicos. Né? Então, uma situação de segurança é natural que caia o investimento também. E, por último, no início do ano passado, as obras foram paradas para uma auditoria, o que acaba também atrasando um pouco esse processo de conclusão e de investimento. Então, esses fatores, acredito que foram cruciais para a redução do investimento em Maringá.
Ô, Toninho, você me corrija, caso eu esteja enganado. Quando você tem uma substituição de governo que não é continuidade do outro, aquela coisa do governo que assume e não é apoiado pelo outro, tem esse processo também, aquela coisa de mudança muito grande da política econômica, essa questão que você falou também de obras que estavam em andamento são suspensas, isso é comum no caso de uma gestão municipal?
Sim, é comum, dado a prioridade, né, Gilson? Quando o prefeito assume compromissos em campanha, é natural que ele coloque em prática, e muitas vezes a pauta em investimento não é a prioridade no momento, né? Então isso acaba afetando também investimento. Só um detalhe interessante que eu até fiquei assustado foi o grande crescimento da receita de Foz do Iguaçu. De 2016 para 2017, o orçamento público municipal cresceu 30%, né? E isso fez com que Foz do Iguaçu tivesse uma elevada taxa de investimento em 2017. E um dos motivos que causaram esse grande crescimento da receita pública foi um projeto muito similar realizado em Maringá, um master plan. Foz do Iguaçu começou um pouco depois e já concluiu o master plan, e isso atraiu uma série de investimentos, principalmente na área de estrutura pública para atender, privada para atender o turismo que é forte na cidade, né? E partiu de uma estrutura de um master plan que foi realizado no ano passado, no ano retrasado na cidade.
Aí mostra um pouco aquela ideia de que se você tiver um projeto como o master plan, que Foz teve aí, que você acabou de destacar, e Maringá já tem esse projeto, isso pode ser uma alavanca fundamental para o poder municipal poder atrair investimentos e ter mais arrecadação. Né?
Sim, a partir do momento que a cidade cresce em termos de riqueza, é natural que o setor público se beneficie por meio dos impostos. Isso aumenta o poder do prefeito, do gestor público, em fazer investimento e também prestar serviço público. Então, a partir do momento que você investe na cidade para gerar riqueza, é natural que a prefeitura também forneça mais bens públicos, né? Então, é uma estratégia muito bem definida e muito assertiva.
Aí você cria mais possibilidades de aplicação de recursos. Por isso que o poder público tem que fazer investimentos. Essa queda, de certa forma, tira um pouco essa perspectiva de novas empresas se instalarem, de novos projetos serem implementados, se o poder municipal não tem esse poder de investimento que ele tinha.
Sim, exatamente. É a estrutura comum do investimento. A partir do momento que eu deixo de consumir no presente e passo a investir no futuro, é natural que futuramente eu colha esses frutos com um benefício maior, uma riqueza maior, né? Então vai da mudança do perfil político de cada gestor.
O Tony, se um dos nossos ouvintes queira entrar no IPARTES para poder ter acesso a estes dados, queira manusear um pouco mais esses dados das cidades paranaenses, como é que ele faz? Como é que você fez?
Bem, eu vou deixar à disposição o link para acesso no portal GMC Notícias. Lá eu vou fazer um detalhamento um pouco maior dessa notícia, dessa informação, e vou colocar à disposição o link também de acesso às informações públicas municipais de Maringá e da região, para que o ouvinte possa ter detalhes dessas informações.
O Tony, então, se você me permitir, vou reforçar, o Tony é colunista do gmconline.com.br, lá ele traz os dados que muitas vezes ele apresenta aqui na CBN, e lá você pode ler com mais calma, então. E aí, como o próprio Tony falou, tem um link para poder ter acesso a essas informações sobre investimentos das prefeituras municipais do Paraná. Tony, muito obrigado por essa conversa.
Muito obrigado, Gilson. Bom dia, ouvinte.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tony, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br. E você pode acessar o comentário Tony escrito no gmconline.com.br.